Há 50 anos, o lavrador de Mato Grosso, João Boiadeiro, foi o primeiro brasileiro a ter o coração transplantado a partir de uma cirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, inaugurando uma nova etapa da cardiologia brasileira e latino-americana. Sofrendo de uma doença degenerativa, ele obteve a esperança com o transplante, mas ele morreu 28 dias após a cirurgia, em consequência da rejeição do órgão. O transplante ocorreu 6 meses após o primeiro realizado no mundo, por uma equipe na África do Sul. Mas naquele momento o Brasil entrava no grupo de países pioneiros do transplante de coração. E de lá para cá, 5 décadas se passaram. Muitos desafios foram superados ao longo destas décadas, entre eles o risco, justamente o risco de rejeição ao órgão e a janela de captação do novo órgão, que também é fundamental. Vamos conhecer melhor, não é, os novos desafios sobre o transplante do coração. E a gente vai conversar com o Dr. Fernando Bacal. Ele é diretor do Núcleo de Transplantes do INCOR, importante centro de excelência no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Doutor Fernando, são 5 décadas em que brasileiros, homens, mulheres, no mundo todo vêm passando por transplante de coração, ganhando uma nova vida na maioria dos casos. E muitos desafios que lá atrás, como no caso deste homem de 28 anos, o primeiro a ter o coração transplantado, não foi possível conseguir, que é justamente a rejeição do órgão. Esse ainda hoje é a primeira questão. É o maior desafio?
Como você comentou muito bem, nós saímos daquele momento pioneiro, né, do desenvolvimento da técnica cirúrgica, da possibilidade de fazer o primeiro transplante em humanos na década de 60, o professor Barnard na África do Sul, o grupo dos Estados Unidos e depois o professor Zerbini aqui em 68. Então a técnica cirúrgica era conhecida, mas os medicamentos que nós tínhamos naquela ocasião eram muito ruins para controle de uma rejeição, então a expectativa de vida dos transplantados era muito pequena. A partir da década, do final da década de 70 e começo da década de 80, onde apareceram novos imunossupressores, especialmente a ciclosporina, houve a possibilidade da retomada dos transplantes no mundo todo, chegando ao número que nós temos hoje do Registro Internacional de Transplantes, de quase 5 mil transplantes por ano no mundo. No Brasil, ano passado, nós batemos o recorde, fizemos 380 transplantes. Os números têm aumentado ano a ano e o resultado é muito bom. Então, o controle de rejeição hoje, com as novas drogas que apareceram depois da ciclosporina, como tacrolimus, everolimus, cirulimus, os anticorpos monoclonais, anticorpos policlonais, melhoraram bastante o controle imunológico, e a rejeição continua, claro, sendo um problema, porque os transplantes cardíacos são sempre com doadores cadáveres, né? Não são doadores vivos, como no transplante renal, que você tem um tempo para um estudo imunológico da compatibilidade maior, mas hoje o resultado é muito bom e a taxa de rejeição vai diminuindo depois do primeiro ano, e diminuindo bastante depois do primeiro ano para números muito bons, e a expectativa hoje é 90% de sucesso do transplante.
Que maravilha, 90% de sucesso. Que boa notícia essa. Agora, o senhor falou de uma questão importante também, estudo imunológico, no caso do transplante em vivos, há tempo para isso, mas como é que se... É o que está... como é que se capta esse órgão? Há tempo se tenta compatibilizar com idade, sexo? Como é que se faz essa escolha diante de tantas dificuldades em ter o órgão também, não é, doutor?
Claro. O primeiro aspecto é a tipagem sanguínea, compatibilidade sistema ABO. Então, esse é o primeiro ponto. Transplanta primeiro quem está esperando há mais tempo, respeitando a compatibilidade e tamanho. O que nós temos hoje de novas ferramentas para estudo imunológico é um dado que todo receptor, todo paciente que é incluído em fila de transplante, nós temos o soro dele no laboratório de imunologia, em que nós temos um estudo detalhado dos anticorpos que esse paciente tem. Então isso já está no nosso banco de dados. A partir do momento que nós temos um doador notificado, esse soro do doador, ele é cruzado com as informações do nosso receptor, esse mecanismo chama crossmatch virtual, e nós temos como guiar a compatibilidade maior. Então, se eu tenho um doador que ele tem muito anticorpo que que reage contra o soro, contra o sangue do receptor, nós podemos não optar por fazer nesse receptor e para um outro que tenha mais compatibilidade. Isso melhorou demais. Então, não é mais um voo às cegas. A gente tem esse dado imunológico do receptor e o tempo que nós temos, que até 3, 4 horas para tomar a decisão, é suficiente para que esse sangue seja cruzado e que a gente tenha informação da maior compatibilidade imunológica possível para fazer o transplante, mesmo num doador cadáver.
E a atenção, o momento mais perigoso são o quê? 48, 72 horas, logo após o transplante, qual é o momento mais crítico?
São esses primeiros 2, 3 dias em que nós temos a rejeição como problema, a adaptação do coração, principalmente o novo coração, a circulação pulmonar, né? Então a disfunção do ventrículo direito, arritmias, infecções, esse começo, o começo das primeiras 72 horas são os mais críticos e depois, durante toda a internação, durante toda essa internação, nós temos, claro, um momento muito agudo, mas saindo dessa fase inicial em que o coração já se adapta, a gente consegue reduzir os medicamentos, já vai reduzindo a imunossupressão, que nós damos doses altas já de cara, aí a adaptação ela é muito mais fácil.
Compreendo. Agora, outro aspecto importante, outro desafio, que é justamente essa janela de captação do novo órgão. Eu gostaria que o senhor explicasse bem direitinho isso, porque tem a ver também com o tempo em que você pega o órgão, transporta, como isso é feito. Isso também se modernizou muito, não é, doutor?
Modernizou muito. A gente tem um número mágico que é 4 a 5 horas. Então, o tempo completo entre a retirada do coração, do peito do doador, até ele estar batendo no receptor. Então, 4 a 5 horas, com as soluções que nós temos hoje de preservação do coração, esse é um tempo adequado que o coração não sofre e ele volta a bater normalmente depois do tempo, desse tempo parado que nós chamamos tempo de isquemia. Então, as captações à distância, que hoje 50% dos nossos doadores são fora da cidade de São Paulo, pelo menos a experiência nossa aqui do INCOR, a gente não tem condição de ir, por exemplo, buscar um coração em Manaus, buscar um coração na região norte. Então, nosso raio de ação de captação até Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, e calculando o tempo todo, até 4, 5 horas, é um tempo bastante efetivo. Nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, existem alguns aparelhos que você pode manter o coração numa perfusão, batendo, funcionando de uma transmédia, que não temos no Brasil ainda, que pode ser utilizado durante um tempo maior, podendo chegar até 8, 10, 12 horas de tempo de isquemia.
Mantendo o batimento, né?
Mantendo o batimento. E a gente tem discutido a incorporação dessa tecnologia também no Brasil para que a gente possa utilizar doadores numa distância maior. Mas o grande desafio ainda é utilizar mais os doadores que não são disponibilizados, porque às vezes nós temos um doador que foi notificado para transplante cardíaco, mas ele está em condições de cuidados muito ruins, com pressão muito baixa, sobre alterações que a morte encefálica impõe, e o coração, para que a gente possa usar, ele tem que estar numa condição muito boa, né? Porque é uma chance só que nós temos ali de colocar. Evidentemente, se faz um transplante renal, não dá certo, ele continua em diárias. O coração, ele não bater, não sai do centro cirúrgico, né? Então, tem uma avaliação muito criteriosa do funcionamento do coração e a taxa ainda de utilização ela é pequena comparado ao mundo e temos muito a avançar. Porque doadores nós temos no Brasil, aí o Brasil é um país captador. As famílias aceitam 45%, 50% de doação, não é um número baixo, poderia ser maior, mas não é um número baixo. Não é igual a Espanha, que é campeã, mas avançamos nisso também. Então, temos uma oportunidade, além de aumentar a captação à distância, da utilização de mais órgãos que nos são oferecidos, chegando a uma taxa de 30%, 40%, que é um número internacionalmente aceito.
Sobre, é muito Curioso imaginar o transporte de um coração vivo, né? Isso é incrível, isso é fantástico. Hoje ainda se usa, não sei se eu estou falando bobagem, só me corrija, uhum. Doutor Fernando. É, se coloquem no coração numa bacina, num transporte com gelo, ou isso já não se usa mais, isso não é bem-vindo, é térmico, tem que manter a temperatura. Como é que funciona isso também?
Não, a temperatura tá certo, é no gelo, sim, só que não é o gelo diretamente, é o coração, senão não tem lesão no coração.
Sim.
Então, o coração, ele fica envolto numa solução, um líquido chamado solução de cardioplegia, que a gente tem várias no mercado, a gente tem uma que a gente tem uma predileção maior, que ele preserva mais as propriedades elétricas e mecânicas do coração, envolto numa temperatura resfriada, porque isso faz com que as células protejam a partir do momento que você reaquece o coração, a partir do batimento, da entrada da circulação extracorpórea, essa célula cardíaca, ela não sofreu e ela volta a bater com mais facilidade. Então, ainda é resfriado. Esse outro aparelho que eu falei, além da temperatura, ele mantém o coração batendo. É uma tecnologia mais avançada, extremamente cara ainda, mas que a gente tem discutido, como eu falei, e a possibilidade de incorporá-la.
Interessantíssimo. Bom, quantas evoluções ao longo destas décadas, não é? Com sucesso também em crianças, não é? Eu já conversei aqui com um especialista para falar do transplante de coração em crianças também. A taxa de sucesso é muito alta. Enfim, se eu tivesse que dizer hoje, qual é o principal desafio? O que a gente precisa fazer para avançar ainda mais nessa que foi, não é? É um grande avanço lá atrás, há 50 anos, o Brasil. Foi 6 meses de diferença em relação a uma equipe na África do Sul, não é isso?
Exatamente, seis meses. O Brasil foi realmente um dos primeiros a fazer transplante no mundo, o professor Zerbini e toda a equipe.
Equipe,
né?
Do Dr. Zerbini.
Eu sempre falo que transplante não é de uma pessoa só, é de um time multidisciplinar, de uma equipe toda que treinou e continua trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Então, o transplante, eu costumo dizer que tem poucas intervenções na medicina que são tão impactantes na vida de um paciente como o transplante, comparando o tempo que ele está esperando, o sofrimento de uma doença com insuficiência cardíaca e a reabilitação praticamente completa, inclusive para esportes como o transplante. Então, é um tratamento revolucionário mesmo, marcou a história da medicina e continua impactando. Os desafios são realmente aumentarmos o número de transplantes, porque, como eu falei, nós temos os potenciais doadores, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, em que a população é mais envelhecida, não tem tanto acidente, não tem tanta violência urbana, que, por outro lado, contribuem para o aumento do número de doadores no país como o Brasil.
Uhum.
E o desafio é a utilização maior da manutenção desses doadores nos hospitais a partir da notificação, que a gente consiga sair do número hoje de 14% a 30%, 40%. Com isso, nós vamos triplicar o número de transplantes no Brasil e chegar ao número que nós precisamos. Como eu falei, transplantamos ano passado 380, precisaríamos estar fazendo num país continental como o Brasil 1.200 transplantes. Então, tem 600, 700, 800 pacientes que se beneficiariam do transplante e que não tem recebido o transplante por N motivos, porque não temos centros no Brasil todo, nós precisamos aumentar o número de centros pelo Brasil, o Ministério da Saúde tem incentivado isso, nós precisamos aumentar na região norte, na região nordeste, no centro-oeste, então aumentar o número de centros de transplante para que a gente possa cobrir todo um território nacional e não em poucos centros fazem muito transplante, precisamos difundir mais isso pelo Brasil todo.
Porque só com centros é que você sabe exatamente como proceder, quer dizer, como daquele momento da retirada do coração, como manter em boas condições até que ele seja levado a um receptor, né? Só é realmente mesmo. Com um centro específico, porque profissionais que tratam e sabem dessa importância desses cuidados, só com isso mesmo, só com centros de transplante é que a gente pode evoluir, então. Né?
Exatamente.
Aumenta essa taxa. Que bela história, né? Doutor Fernando Bacal, diretor do Núcleo de Transplantes do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contando pra gente a história ao longo dessas 5 décadas do aperfeiçoamento constante desde o primeiro transplante de coração realizado aqui no Brasil, né? Um dos primeiros no mundo. e continua evoluindo, quer dizer, o Brasil continua evoluindo sua técnica para salvar vidas, né? É realmente uma história fantástica. Muito obrigado, doutor Fernando, pelos esclarecimentos.
Muito obrigado.